Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária localizou e deteve ontem um homem com 69 anos pela presumível prática de crimes de maus-tratos que resultou na morte de uma criança de 3 meses na residência onde habitava, em Serpa. Segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, a investigação desenvolveu-se em janeiro passado após ter sido registado o óbito no Hospital Santa Maria em Lisboa, que comunicou o óbito por suspeita de maus-tratos. Da investigação, segundo descreve a PJ, resultou que a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos enquanto se encontrava à guarda do companheiro da avó paterna. As agressões terão ocorrido no interior da habitação, numa ocasião em que os pais e a avó se encontravam ausentes em trabalho, permanecendo a criança e uma irmã de 2 anos aos cuidados do suspeito, revela a Força Policial. O comportamento criminoso enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado. Segundo a PJ, as diligências investigatórias permitiram reunir elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito. O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juiz de Competência Genérica de Serpa.
A Autoridade de Gestão do Programa Regional Alentejo 2030 lançou 2 avisos de concurso destinados ao reforço e qualificação do Parque Habitacional Público para a Habitação Social. Segundo revelou a CCDR Alentejo, no comunicado, está disponível um montante global de 15,4 milhões de euros para apoiar investimentos em todo o território regional. Os avisos Habitação Social na Região Alentejo e Habitação Social na Região do Alentejo Litoral visam apoiar operações enquadradas no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, Primeiro Direito, e nas respectivas Estratégias Locais de Habitação. Os apoios, segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, destinam-se à construção e reabilitação de habitação social e inclusiva, contribuindo para aumentar a oferta habitacional disponível para as populações com maiores dificuldades de acesso à habitação. O aviso dirigido à generalidade do território regional disponibiliza uma dotação de 9,2 milhões de euros de FEDER, enquanto o aviso específico para o Alentejo Litoral disponibiliza 6,2 milhões de euros do Fundo para uma Transição Justa, totalizando 15,4 milhões de euros. Em ambos os casos, a taxa máxima de cofinanciamento é de 95%. Segundo a CCDR do Alentejo, podem apresentar candidaturas os municípios, as instituições particulares de solidariedade social e outras entidades do setor social, em parceria com os municípios, desde que os investimentos se enquadrem nas respectivas estratégias locais de habitação. Segundo a CCDR Alentejo, o Alentejo 2030 pretende contribuir para uma resposta mais eficaz aos desafios habitacionais da região, promovendo a inclusão social, a coesão territorial e a melhoria das condições de vida das populações. As candidaturas decorrem em regime faseado, sendo que a primeira fase termina a 31 de agosto e prolongando-se o período de submissão até 30 de dezembro de 2027. O Rio Mira, que atravessa o Conselho de Odemira, vai ser desassoreado num investimento avaliado em cerca de 2,8 milhões de euros e que deverá estar concretizado até final do próximo ano. O protocolo de colaboração técnica para a intervenção de restauro ecológico do Rio Mira foi assinado na tarde de ontem pela Câmara Municipal de Odemira e pela Agência Portuguesa do Ambiente numa cerimónia realizada em Odemira e que contou com a presença da Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho. É um projeto que as pessoas de Odemira estão à espera há muito tempo para tornar o rio mais navegável e também para fazer a renaturalização das suas margens e a recuperação dos ecossistemas ao longo do Mira, disse a governante da agência lusa no final da cerimónia. A ministra explicou que, até final de 2026, será desenvolvido o projeto de execução, num investimento avaliado em cerca de 300 mil euros e financiado pelo Fundo Ambiental. Já as obras de desassoreamento decorrerão ao longo de 2027, tendo um custo estimado de 2 milhões e meio de euros, que será candidatado ao programa temático Sustentável 2030, ou em alternativa, assumido pelo Fundo Ambiental, acrescentou. Para Maria da Graça Carvalho, o Rio Mira é uma maravilha e um santuário de natureza, de beleza e de biodiversidade. Além do mais, acrescentou, é uma atração turística e importantíssimo para toda esta região. Odmira vive muito à volta do seu rio, assim como Vila Nova de Mil Fontes, daí a importância deste protocolo. A Ministra do Ambiente e da Energia revelou ainda à Agência Lusa que o Conselho de Odmira e o de Mértola poderão integrar o novo Plano Nacional de Restauro como projetos-piloto de restauro da natureza. Para o Presidente da Câmara Municipal de Odmira, Hélder Guerreiro, o desassoreamento do Rio Mira é um investimento mesmo muito importante para o Conselho, uma vez que vai permitir a criação de condições de navegabilidade do rio, que é um dos principais fatores de coesão no território. Isso também nos trará novas oportunidades de valorização do rio, enquanto meio de termos mais turismo, um turismo diferenciado e associado ao rio e à natureza. A assinatura do protocolo de colaboração técnica para a intervenção de restauro ecológico do Rio Mira foi o último momento da visita realizada pela Ministra do Ambiente ao Conselho de Odmira. A iniciativa incluiu uma visita técnica ao rio, tendo a governante viajado de barco entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira. Depois, Maria da Graça Carvalho presidiu uma reunião em Odmira com as entidades que integram o Pacto do Mira para analisar o estado de execução do plano de ação para a valorização do rio. Segundo disse a Lusa, a governante, durante a reunião foram manifestadas algumas preocupações sobre a retirada da bandeira azul da Praia da Franquia, em Vila Nova de Mil Fontes, e o estado de algumas estações de tratamento de águas residuais. A situação atual da barragem de Santa Clara, neste concelho, também foi abordada, com Maria da Graça Carvalho a defender ser necessária uma gestão cuidadosa desta infraestrutura. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem 8 homens e 3 mulheres com idades entre os 20 e os 61 anos por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Castro Verde e Beja. Segundo revelou a GNR em comunicado, na sequência de uma investigação por tráfico de droga que durava há cerca de um ano e meio, os elementos da Guarda identificaram e desmantelaram uma rede criminosa dedicada à venda e distribuição de produto estupefaciente que operava na região de Beja e Castro Verde. A GNR, no decorrer da operação policial, deu cumprimento a 9 mandados de detenção fora de flagrante delito e a 12 mandados de busca que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 619 doses de heroína, 120 doses de haxixe, 35 doses de cannabis, 2 doses de metadona, 3 veículos, 4 armas de ar comprimido, um bastão extensível, uma faca, um gás-pimenta, 6 balanças de precisão, 22 telemóveis, 2 cartões SIM, 3 computadores, 3 tablets, 2.048 € em numerário e diverso material de acondicionamento de estupefaciente. Os 11 detidos foram constituídos arguidos, sendo que 10 serão presentes esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Almodóvar para a aplicação das medidas de coação. A operação envolveu um efetivo total de 62 militares da GNR e 49 agentes da PSP. A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção dos Destacamentos de Intervenção dos Comandos Territoriais de Lisboa, Évora e Beja da GNR, bem como do Comando Distrital de Beja e da Unidade Especial de Polícia de Faro da PSP. A ação contou também com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Évora da GNR. O Instituto Politécnico de Beja abre a partir de hoje até 21 de agosto as candidaturas à primeira fase dos concursos especiais Regime de Mudança de Par Instituição, Curso e Reingresso para o próximo ano letivo. Segundo avançou o Politécnico de Beja, os concursos especiais destinam-se a candidatos que pretendam ingressar numa licenciatura do IP Beja através dos maiores de 23 anos, titulares de um diploma de especialização tecnológica, titulares de um diploma de técnico superior profissional, titulares de outros cursos superiores. Já o regime de mudança de par instituição curso destina-se a estudantes que frequentam ou frequentaram uma licenciatura noutra instituição de ensino superior e pretendam prosseguir os seus estudos no Politécnico de Beja. O reingresso permite aos estudantes que interromperam a frequência de um curso do Instituto retomá-lo no próximo ano letivo. As candidaturas decorrem exclusivamente online, através do portal académico do IP Beja. A Câmara Municipal de Beja recebeu no Salão Nobre dos Passos do Conselho os 18 jovens voluntários nacionais e internacionais que participam no projeto europeu ESC4EGIS-TEAMS. Trata-se de uma iniciativa financiada pelo Corpo Europeu de Solidariedade e promovido pela Associação Check-In. A ação de acolhimento contou com a presença da vereadora da Câmara de Beja, Liliana Capucinha, assinalando o início de mais um projeto de dimensão europeia com forte impacto social e comunitário. O projeto europeu, segundo o município de Beja, tem como objetivo envolver jovens voluntários na criação e dinamização de jogos educativos e atividades de educação não formal, promovendo a participação cívica, os valores europeus, o diálogo intercultural e o envolvimento ativo da comunidade local. Durante a sua estadia em Beja, os voluntários vão desenvolver atividades em parceria com as diversas entidades locais, entre as quais a Associação Star, a Escola de Santa Maria, Projeto Cheve, a Universidade Sénior de Beja e o Patronato de Santo António. Arranca esta quarta-feira a primeira edição do Verão Sénior em Cuba. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Cuba integrada no projeto Cultivar a Inclusão no Baixo Alentejo, que pretende promover o envelhecimento ativo, o bem-estar e a participação da população sénior através de um conjunto de atividades desportivas, culturais e sociais. Até 16 de setembro, todas as quartas-feiras, entre as 9h30 e as 11h30, os participantes vão ter acesso gratuito a um programa pensado para incentivar a prática de atividade física, o convívio e a inclusão social. As atividades vão decorrer de forma alternada em Cuba, Faro do Alentejo, Vila Alva e Vila Ruiva. O município de Alvito promove duas sessões de estimulação cognitiva dirigidas à população mais velha. Segundo a autarquia, o objetivo é estimular a memória, a atenção, a linguagem e o raciocínio através de atividades práticas, dinâmicas e divertidas. As sessões serão dinamizadas por Susana Pequit, psicóloga do município, proporcionando um espaço de aprendizagem, convívio e promoção do bem-estar, uma vez que exercitar a mente é um passo importante para um envelhecimento mais ativo, saudável e com mais qualidade de vida. A primeira sessão tem lugar esta quarta-feira pelas 10 horas, no polo da Biblioteca Municipal em Vila Nova da Baronia. A segunda acontece no dia 22, às 10, na Biblioteca de Alvito. O Conservatório Regional do Baixo Alentejo alcançou o segundo lugar na categoria de neoclássico no All Dance 2026 Europa, que decorreu entre 12 e 19 de julho em Salónica, na Grécia. Segundo revelou a turma de nível avançado do curso de dança do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, constituída por 8 alunas com idades entre os 13 e os 17 anos, representou Portugal com uma coreografia original da autoria da professora Diana Vala, depois de ter garantido o apuramento através do All Dance Portugal 2026. Segundo o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, o resultado reflete o rigor técnico, a expressividade artística e o empenho demonstrado ao longo de meses de preparação, com um reforço significativo dos ensaios. A participação do Conservatório contou com o apoio financeiro da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que desde o primeiro momento assumiu um compromisso claro de suporte a esta iniciativa, contribuindo de forma decisiva para a viabilização da deslocação desta delegação e para a projeção do Baixo Alentejo além fronteiras. O Conservatório Regional do Baixo Alentejo afirma ainda que este segundo lugar constitui um momento de orgulho para a instituição, para as famílias e para toda a região, afirmando a qualidade da formação artística desenvolvida no Conservatório e o potencial das jovens bailarinas em palco internacional. A Câmara Municipal de Portel está a realizar um conjunto de intervenções no Estádio Municipal Dom Nuno Álvares Pereira. Segundo avançou a Câmara de Portel, a obra prevê a ampliação dos balneários, a requalificação de espaços e gabinetes, arranjos exteriores, novos perímetros, pinturas e o reforço das condições de segurança requeridas pelas competições ao abrigo da Federação Portuguesa de Futebol. Segundo a autarquia, com a participação do Grupo Desportivo de Portel no Campeonato Nacional para a época 26-27, foi protocolado um apoio financeiro no valor de 5 mil euros mensais entre julho deste ano e setembro de 2027. Segundo deu nota à autarquia portuense, o apoio foi aprovado em reunião de Câmara e celebrado através do contrato de desenvolvimento esportivo entre a Câmara Municipal e o Grupo Desportivo. E hoje é quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagal, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos mais um tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre o projeto Tudo a que tem Direito, especificamente sobre o tema Compras com Direitos. Se vai às compras, não se esqueça de levar os seus direitos. Conhecer os seus direitos de consumidor ajuda-o a fazer escolhas mais seguras, justas e responsáveis. A DECO, através do seu projeto Tudo a que tem Direito, quer garantir que todos os cidadãos recebem informação, apoio, aconselhamento e, quando necessário, ajuda na resolução dos seus problemas de consumo. Para que as suas compras sejam o mais acertadas possível e para que o barato não lhe saia caro, a DECO partilha dicas para agir com mais segurança. O que deve saber antes de comprar? Sempre que adquire um bem, está a celebrar um contrato de compra e venda, que estabelece direitos e deveres para ambas as partes. Leia sempre os contratos antes de assinar e guarde a cópia. Guarde faturas, recibos e comprovativos. Exija indicação clara e visível dos preços, incluindo impostos e taxas. Compare produtos, marcas e condições de venda. Todos os produtos devem mostrar o preço de venda ao público, chamado mais comumente de PVP, e durante os períodos de promoção e saldos, os produtos devem indicar o preço anterior, mais baixo nos últimos 30 dias, o novo preço ou percentagem de desconto, o período de duração da promoção. O PVPR, preço de venda ao público recomendado, não é necessariamente o mais baixo. Cuidado com as falsas promoções. Já no que diz respeito à garantia dos bens, saiba que os produtos novos e os bens móveis têm 3 anos de garantia. Já os bens móveis usados podem ter também 3 anos ou, por acordo, ser reduzida essa garantia a 18 meses. Os bens imóveis têm 10 anos a nível da estrutura e 5 anos ao nível dos acabamentos. Se o produto tiver defeito, tem direito à reparação ou substituição sem custos, à redução do preço ou à resolução do contrato e a respectiva devolução do seu valor. Em caso de reparação de avaria, esta não deve ultrapassar 30 dias e o produto reparado tem garantia adicional. Reparar prolonga a vida útil dos artigos e evita o desperdício. No que diz respeito às compras online e à distância, há um direito que é o direito de livre resolução, ou seja, poderá desistir do contrato e devolver o bem em 14 dias sem ter de justificar. Nesse caso, terá o direito ao reembolso total do valor pago no prazo também de 14 dias. Cuidado com as vendas agressivas. Muito cuidado e muita atenção face a pressões excessivas ou a insistência do vendedor. Ofertas imperdíveis sem prestar informação clara e completa e à recepção de produtos não solicitados. Nesse caso, a DECA aconselha sempre a que nunca assine documentos sem ler. Se algo correr mal, reclame. Reúna provas como faturas, contratos e mensagens. Contacte o vendedor e reclame sempre por escrito, utilizando, por exemplo, o livro de reclamações. Guarde a cópia da reclamação e, se não ficar resolvido, contacte a DECO. Não se esqueça de que estar informado sobre os seus direitos enquanto consumidor de bens e serviços é o primeiro passo para ser um cidadão mais ativo, interventivo e participativo. Acompanhe o projeto da DECO Tudo a que tem Direito, que pretende tornar os serviços de informação e apoio ao consumidor mais acessíveis e mais próximos em todo o território nacional. Este projeto da DECO conta com o apoio da União Europeia. Se tiver mais dúvidas relativamente a este assunto, já sabe, pode sempre contactar a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores, à quarta-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral oeste e até ao meio da manhã na região sul. Possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou aguaceiros no litoral norte e centro a partir da tarde, com vento fraco ou moderado do quadrante oeste, possibilidade da formação de neblina no nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima no litoral centro e sul, uma pequena subida da temperatura máxima na costa sul do Algarve. Máximas que poderão chegar aos 33 graus em Beja e Évora, 31 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.